Salam alaikum, bon dia. Honorable Migliore, President of PAM. Your Excellency Ana Catarina Mendes.
Sua Excelência Ana Catarina Mendes. Sua Excelência Joana Lima. Sua Excelência Pedro Roque, Vice-Presidente da Assembleia, excelentíssimos parlamentares, caros colegas, caros amigos, eu gostaria de começar por agradecer à Presidência por inaugurar esta sessão parlamentar das mulheres parlamentares. Toda a delegação portuguesa trabalhou arduamente e nós estamos muito felizes. E esta sessão é de facto muito importante. E tendo dito isto, gostaria de dar a palavra à Sua Excelência Joana Lima para usar da palavra. Muito obrigada.
Monsieur le Président de la PM, Gennaro Migliore, Madame la Ministre des Affaires parlementaires, Catalina Mendes, e caros invités, chers et chers collègues. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous recevoir à Lisbonne, dans cette maison, le Parlement portugais, à l'occasion de cette séance inaugurale du Forum des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Et c'est pourquoi je vous remercie de tout l'appui que tu as démontré envers cette initiative. Comme on le sait, les femmes représentent la moitié de la population mondiale et par conséquent la moitié de son potentiel. L'égalité des genres, outre un droit humain fondamental, est essentiel pour atteindre des sociétés pacifiques où le potentiel humain et le développement durable peuvent être de fait mis en place. Cependant, dans la pratique, les inégalités de genre, ce n'est malheureusement subsistent encore dans la plupart du monde, y compris en Europe, dans le Méditerranée et dans la région du Golfe, où les femmes sont les principales victimes de la violence basée sur le genre et font face à la discrimination dans l'accès à l'éducation, à l'emploi et dans certains cas jusqu'aux services de santé. Les femmes sont encore sous-représentées dans les prises de décision au niveau mondial, au niveau politique, économique. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter des décisions qui garantissent que la représentation des femmes en politique et que les questions de genre soient effectivement prises en compte. Nous devons tous contribuer pour modifier ce paradigme. Les membres des parlements sont fondamentaux pour décider sur les manières d'augmenter la participation, représentation et autonomisation des femmes à tous les niveaux de la sphère publique, économique et sociale. En ce sens, le Forum des femmes parlementaires sera une plateforme unique qui vise la promotion des droits et l'autonomisation des femmes pour atteindre ainsi l'égalité de genre. Cet organe sera essentiel pour le dialogue sur les questions qui concernent le genre et pour répondre au désir des femmes, membres de l'APM, d'être plus engagées dans les prises de décision et dans la diplomatie parlementaire pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. L'APM est totalement engagée dans l'égalité et dans l'autonomisation des femmes et pendant la présidence de Madame la députée Yann Kiarem, qui à la troisième commission des statuts ont été, que les statuts ont été modifiés. Et je profite de l'occasion pour saluer l'initiative de cette députée. Et pour assurer que chaque Parlement membre inclut dans sa délégation la présence d'au moins un représentant de chaque genre. Ainsi, l'APM est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'avoir la participation de députés dans presque toutes les délégations de nos États membres et associés, États et organisations partenaires et organisations. Dans les délégations de l'APM, nous sommes 57 femmes dans les 169 membres des délégations. Nous représentons par conséquent 34%. Il y a encore un chemin à parcourir. Nous enregistrons des progrès significatifs au cours de ces dernières décennies, mais malgré ces gains, de nombreux défis persistent et il y a beaucoup à faire encore. Ce forum qui commence aujourd'hui sera la plateforme de dialogue parfaite pour impliquer, engager et pressionner pour un changement transformateur. Ce sera également l'opportunité pour faire un bilan des améliorations nécessaires pour faire avancer la démocratie à travers de la promotion des droits de la femme comme droits humains fondamentaux et pour réaffirmer entre nous comme parlementaires notre engagement à consolider l'égalité de genre au sein de cette organisation à laquelle nous appartenons, mais également dans nous avons l'obligation de le faire dans nos politiques nationales, de contribuer pour cela, cet effet. Et considérant le nombre immense de femmes réfugiées dans notre région, je voudrais rappeler un rapport historique et une résolution adoptée par l'APM sur le statut des femmes palestiniennes réfugiées, lequel a eu un grand impact dans nos États membres et qui, au Liban, a été à l'origine de la révision des lois nationales, qui ont eu pour résultat une amélioration significative des conditions de vie des réfugiés palestiniens qui se trouvaient dans ce pays. Je suis sûre que notre forum fera un travail qui produira des résolutions et des rapports. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons entendre parler de femmes réfugiées et nous sommes solidaires envers elles. Nous verrons quelles actions concrètes, et notamment au niveau législatif, nous pourrons mettre en place pour matérialiser des changements positifs. Demain, nous entendrons parler d'égalité de genre dans les pays euro-méditerranéens, dans le Golfe, en particulier dans une époque post-pandémie. Et c'est pourquoi je désire à tous un excellent travail, un bon débat, et qu'il soit possible d'atteindre l'objectif pour que nous nous proposons aujourd'hui d'aborder. Merci beaucoup à tous pour l'approche à l'égalité des genres. Merci encore une fois et je souhaite un excellent travail.
Thank you for the important words. And now I have the pleasure to give the floor to PAM President Honorable Gennaro Migliore.
Sergio, Honorable Joanna Lima, Head of the Portuguese Delegation, Your Excellencies, Minister Ana Catarina Mendes, dear Pedro Roque, President Emeritus, Excellencies, dear colleagues, it's a great pleasure for me to address you today as President of the Parliamentary Assembly of Mediterranean, and I'd like to thank the Assembly of the Portuguese Republic for hosting us in this very beautiful venue and for the very warm welcoming that all we had, as well as the PAM Secretariat, all the speakers, and you participants. We live in this moment very tough time. After pandemic, we have the Russian aggression to Ukraine people. Among the victims of these tragedies, the women suffer more for health, for sexual violence. They are
tendo em vista a violência sexual da que são, que são vítimas. Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos delegados que contribuem para esta conferência muito importante, especialmente o primeiro Fórum das Mulheres Parlamentares e especialmente a Joana Lima, que acabou de fazer a abertura desta cerimónia, a Ana Karem, que apresentaram a alteração ao nosso estatuto, e que por isso nos permite estar aqui presentes. Tal como o Sr. Secretário de Estado António Guterres referiu, as questões gerais têm que ver com os negócios não concluídos da nossa área no Mediterrâneo e relativamente às questões de género e que são catalisadores de várias políticas, desafios e de objetivos que necessitam de cooperação regional e de diplomacia e empenho parlamentares. Alguns exemplos têm que ver com os direitos humanos, aos quais pertence a questão da igualdade de género, a promoção da democracia, da participação política, o alargar da questão dos direitos humanos e a construção de sociedades igualitárias e pacíficas. De acordo com o relatório mais recente do Banco Mundial, demonstrou que o avanço da capacitação das mulheres estão de mãos dadas com a redução da pobreza e com o crescer económico, através de, portanto, da estimulação da criatividade e a luta contra a discriminação baseada em género, bem como o desenvolvimento de talentos e de capacidades. A igualdade de género é um dos objetivos importantes e que, na verdade, acaba por ser um dos principais desafios e objetivos do nosso tempo, que vai desde a luta contra qualquer forma de violência, escravatura e discriminação, tanto nos setores privados como no público, e que naturalmente está em ligação com os direitos políticos e legais. Relativamente a esta questão, por um lado, nós vemos que o nosso compromisso nacional com estes objetivos acaba por beneficiar a inclusão das mulheres através da eleição de mulheres parlamentares e de ativistas políticas mulheres. Por outro lado, vemos que temos um outro assunto ainda por tratar, que tem que ver com a implementação da igualdade do género e que é estimulada por representantes cada vez em maior número na questão da legislação. Relativamente à região mediterrânea, verificamos que a representação das mulheres parlamentares, que era de facto muito baixa, 6,25%, e sendo muito promissora, representando cerca de 50% nos países do Golfo. Por outro lado, assistimos ao aumento da representação das mulheres parlamentares noutras regiões, nas regiões árabes, a partir da Primavera Árabe. Graças ao compromisso com a liberdade e a justiça social, vemos que a percentagem de mulheres é 16% e que as mulheres parlamentares representam 25%, de acordo com o relatório do Conselho Social das Nações Unidas e, apesar do processo significativo anteriormente mencionado nas esferas políticas e de acordo com a Agenda Global de 2021, publicada pelo Fórum Mundial Europeu, o principal hiato nas mulheres é, de facto, o maior e representa cerca de 60%. Consequentemente, a paz relativa e as principais desigualdades de sexo poderão ser eliminadas dentro de bastantes anos, o que é de facto um erro. Isto significa que a paz atual e relativa permite que esta diferença possa ser ultrapassada dentro de algumas décadas. Isto tem que ver também com o compromisso da nossa parte de cumprir com a igualdade de género em todos os níveis, em vários domínios. Muito trabalho terá de ser feito e o trabalho que já fizemos não pode levar-nos a hesitar que mais trabalho seja desempenhado. No topo da prioridade dos valores do Fórum das Mulheres Particulares, vai representar um estímulo emocional aos nossos objetivos, que tem que ver com a promoção da participação das mulheres parlamentares dentro da estrutura do PAM, bem como da sua representação equitativa a todos os níveis e a responsabilidade no seio da organização, o avanço da democracia através do alargamento dos direitos das mulheres e, por outro lado, também o estabelecimento das relações diplomáticas. Por outro lado, temos vários cursos ao nível dos nossos parlamentos. Por outro lado, também encontramos na francofonia, na CPLP, estamos todos aqui para inaugurar o nosso próprio Parlamento, nosso próprio Parlamento, ao Fórum das Mulheres. Isto tem sido feito no Parlamento dos vários países, no sentido de estreitar os relacionamentos e fortificar os laços das mulheres. Isto vai apoiar as mulheres parlamentares à volta de objetivos comuns, ultrapassando qualquer divisão política e juntando as parlamentares de vários partidos políticos em torno de várias questões que todos podem ajudar. As mulheres caucasianas podem também ajudar a trazer maior igualdade entre as mulheres e os homens nos trabalhos diários dos parlamentares, na medida em que isto vai aumentar a probabilidade das questões relativas às mulheres a serem refletidas no Parlamento. Isto poderá também ser refletido noutras áreas, não apenas nas mulheres, e poderá também incluir a perspectiva de género, bem como de outros grupos marginalizados, nomeadamente das crianças. E, portanto, esta perspectiva de género é muito abrangente e não é de forma nenhuma parcial. O êxito das mulheres caucasianas tem que ver com a capacidade que estas mulheres têm para enfrentar, para juntar as suas capacidades para além do mundo político. Por outro lado, também, estes papéis podem ser cruciais. As mulheres caucasianas ajudam a capacitar e, portanto, isto poderá também ajudar através da educação dos membros em várias áreas e ensinando às mulheres o desempenho parlamentar, ajudando-as a ser líderes mais eficazes. Relativamente aos parlamentos que são mais sensíveis, vemos que isto poderá ser tão eficaz como em todos os parlamentos e nas práticas parlamentares. Conservam, por exemplo, podem ser como pontos focais nos parlamentos para se assegurarem que a perspectiva de género já está a ser incluída em todos os debates e todas as decisões. Mais de 20 anos após a resolução das Nações Unidas, é muito importante, agora mais do que nunca, assegurar a representação das mulheres em todas as mulheres relacionadas com a paz e a segurança. E por todas estas razões, a igualdade de género tem de ser encontrada como sendo o moto da nossa ambição. E resta-me agradecer-vos pela vossa atenção. Muito obrigada.
Thank you, President Migliore, for your words and recalling the...
Muito obrigado, Sr. Presidente Migliore, por refletir a situação atual e, inclusivamente, por salientar aquilo que ainda está por fazer. Gostaria também de dar as boas-vindas a todas as mulheres parlamentares que estão connosco pela primeira vez nesta reunião e quero agradecer-vos pela vossa presença. Na verdade, isto demonstra a importância deste passo tão importante que está a ser tomado pela PAM. E agora tenho imenso prazer em dar a palavra a Ana Catarina Mendes, que é, portanto, a representante do Primeiro-Ministro e das mulheres parlamentares portuguesas.
Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, bem-vindo a esta nossa Casa da Democracia, também ao Sr. Secretário-Geral. E permitam-me que cumprimento o nosso Presidente Emérito da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, o Sr. Deputado Pedro Roque, mas a minha satisfação de estar nesta sessão inaugural prende-se exatamente com uma batalha e uma luta de muitos anos de Portugal, onde não podia estar mais satisfeita de alguma maneira, ser uma madrinha emprestada deste Fórum Inaugural das Mulheres Parlamentares do Mediterrâneo. Esta iniciativa partiu de uma iniciativa da delegação portuguesa que eu saúdo calorosamente e felicito por este impulso, mas sobretudo por aquilo que isto significa nos dias de hoje. Para mim, que entrei na Assembleia da República como deputada a primeira vez em janeiro de 1998, as nossas bancadas dos 230 deputados tinham essencialmente homens. Ao longo dos anos fizemos um caminho e hoje temos 34,2% de mulheres parlamentares, apesar da lei pedir 40%, mas é um caminho que estamos a fazer e significa que nestes 20 e muitos anos trabalhámos significativamente para melhorar as nossas condições. É por isso que estar aqui hoje com a tutela também da igualdade e também das migrações assume um particular relevo num momento difícil que vivemos no mundo e na Europa. Na Europa porque nestes 70 anos de paz e segurança neste continente, ninguém imaginava que em 2022 pudéssemos ter uma guerra que colocasse em causa a nossa segurança enquanto continente, mas sobretudo que nos convocasse para uma nova reflexão sobre aquilo que deve ser o mundo e que vai ser o mundo. Não posso deixar de estar nesta Assembleia Parlamentar sem recordar que tinha eu 20 e poucos anos quando participei numa Assembleia Parlamentar, numa Assembleia de Jovens do Mediterrâneo, e onde muitas jovens nessa altura, fora da Europa, mas também dentro da Europa, expressavam a sua indignação e davam os seus primeiros passos nas lutas contra os casamentos forçados, contra os abusos nos direitos das mulheres, na defesa da independência e da autodeterminação das mulheres, da luta pelas mulheres num lugar na sociedade, não porque quisessem ser mães, mas apenas e só porque querem ter os mesmos direitos que os homens. Não querem ser diferentes, querem poder mudar as coisas. E talvez isso tenha marcado também a minha vida política, para permitir que hoje assuma a defesa, ou continue a assumir, a defesa do direito das mulheres como uma defesa que está no meu ADN, mas sobretudo a defesa que está intrínseca numa democracia como é a democracia em Portugal. Por isso, senhoras e senhores deputados das assembleias parlamentares, dos vários parlamentos, a sessão 2 não podia ser mais feliz na sua coincidência. Na coincidência infeliz de vivermos a guerra que estamos a viver, na coincidência feliz de podermos aqui hoje dar mais um passo em nome de uma sociedade mais decente, mais igual, mais solidária e, sobretudo, mais inclusiva. Portugal acolheu nos últimos 4 meses mais de 45 mil pessoas deslocadas da Ucrânia. Das pessoas deslocadas da Ucrânia que aqui chegam neste momento, 46 mil que nos pediram proteção temporária, 61% são mulheres e 29% são crianças menores de 18 anos. Isto significa que a desigualdade continua também nestes conflitos e exprime-se mais nestes conflitos, onde os mais vulneráveis são verdadeiramente as primeiras vítimas de qualquer conflito. Mas se este conflito destapou um conjunto de fragilidades, ele não nos pode cegar naquilo que têm sido ainda hoje conflitos que existem fora das fronteiras europeias e, sobretudo, dos conflitos que nós continuamos a assistir, Moçambique, Iémen, Síria, Etiópia, e que têm provocado milhões e milhões de deslocados por todo o mundo. Nós estamos a falar das imagens que nos chocaram a semana passada. Não foi há 10 anos, não foi há 20, não foi há 100, foi a semana passada, de pessoas que chegaram de Melilla, aqui perto, e que são o reflexo daquilo que são hoje os conflitos e que são os fluxos migratórios e que nos convocam para uma nova abordagem sobre a política de migrações. Não, como dizia a Ana Arendt, que nos recordava, não porque o refugiado seja um refugiado. Ele tem essa classificação. Mas qualquer um destes deslocados de qualquer um dos seus países que procura abrigo em qualquer um de outros países com segurança é um cidadão. E esquecer que são cidadãos é esquecer que o papel de quem é deputado ou ministro é um papel de todos os dias conseguir que estas pessoas sejam pessoas de pleno direito ou nos seus países resolvendo os conflitos, ou quando isso não é possível, conseguirmos verdadeiramente que as pessoas ganhem direitos e sejam cidadãos de pleno direito nos países onde buscam novas oportunidades e melhorias das suas condições de vida. Os deslocados e refugiados são hoje estes cidadãos que se deslocam, que são forçados a abandonar as suas terras, fazem-no pelos conflitos armados. Fazem-no pelas ditaduras que não permitem a liberdade e as liberdades de se exprimirem e de se concretizarem. Mas fazem-no pelas alterações climáticas e porque as pessoas são mais pobres e não podem a elas vencer. E porque não há forma de conseguirmos que tudo se resolva e porque a irracionalidade humana leva muitas vezes a comportamentos que geram cada vez mais injustiças. São mais as mulheres, são mais as crianças. Mas todos somos cidadãos e todos estamos convocados para aquilo que eu diria que é uma das nossas tarefas no século XXI. É mesmo conseguirmos ter uma política de acolhimento, uma política de integração, uma política de combate às alterações climáticas, uma política de combate às desigualdades e promoção das igualdades que permita que todos nós nos possamos realizar, seja em que país for. O Amin Maalouf costuma dizer que as raízes das árvores, que a diferença entre nós, seres humanos, e as árvores é que as raízes das árvores ficam plantadas naquele sítio e o ser humano pode levar as suas raízes para outros locais. E levarmos essas raízes para os outros locais significa tornarmos um mundo mais plural, mais rico e, sobretudo, capaz de viver a cultura e a experiência de todos os outros. Talvez por isso seja tão feliz o lema que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que é a ACNUR, definiu este ano para o Dia Mundial do Refugiado, que festejamos ou que celebramos, não sei se festejamos, sobretudo quero dizer que recordamos que há muito trabalho a fazer na área dos refugiados e da proteção dos refugiados no passado dia 24, seja quem for, seja onde for, todas as pessoas têm direito a procurar proteção. E quero acrescentar que todos, cada um de nós, tem o dever de proteger quem precisa de abrigo, de refúgio e de acolhimento. E estando no Senado, numa sala emblemática do Parlamento Português, quando estamos a dias ou um mês e meio de celebrar 200 anos do nosso parlamentarismo, 200 anos das nossas conquistas de liberdades, 200 anos de conquista de democracia, que depois foram interrompidas, obviamente, a história é mesmo assim, mas tenho o prazer de fazer parte de um país que ao longo dos anos, nas várias políticas, tem conseguido ser distinguido internacionalmente pela sua política de acolhimento, pela sua política de integração. Porque para nós, que somos um país emigrante, onde a década de 60 ficou pautada pela necessidade de fugir à ditadura, sabemos bem, também no tempo dos nossos descobrimentos, de que este Parlamento é também símbolo, o que é a aventura de partir para novos mundos e de encontrar em novos mundos um bocadinho de esperança para regressarmos e conseguirmos com isso mudar a nossa sociedade. É por isso mesmo que temos trabalhado, governo, autarquias, sociedade civil, procurando sempre responder de forma exemplar àquela obrigação que qualquer sociedade decente tem de acolher e de integrar. Não descobrimos a política de integração em Portugal com o conflito da Ucrânia. Repudiámos, sim, o conflito na Ucrânia porque temos histórico na política de integração. Repudiámos, sim, porque não aceitamos violações aos direitos humanos. Repudiámos, sim, porque a dignidade humana é o valor essencial para qualquer sociedade decente. É por isso também que quero aqui recordar que, segundo as Nações Unidas, os migrantes representam uma parte significativa das vítimas de tráfico de seres humanos, sendo que em cada 10 destas vítimas, 5 são mulheres, 2 são crianças. Eu julgo que vale a pena repetir, em cada 10 seres humanos de tráfico de seres humanos, 5 são mulheres e 2 são menores. É por isso mesmo que estes números são alarmantes e que compreendemos com estes números ou com este exemplo a importância deste fórum. A importância não para dizermos que queremos a igualdade pela igualdade, mas sim a importância que este fórum significa no edifício e na construção de um edifício de igualdade, mais um tijolo, mais uma pedra que possa suportar e alertar para aquilo que são as desigualdades nas mulheres migrantes ou as suas injustiças. E para construir a igualdade, eu recorro às palavras de uma deputada do Médio Oriente, cujo nome eu infelizmente não me recordo, quando celebrámos muito recentemente em Londres os 100 anos do direito de voto das mulheres no Reino Unido. Desde essa altura que me acompanham essas suas palavras, e passo a citar: assim como são precisas duas asas para o pássaro voar, o mundo precisa das duas asas, do homem e da mulher, para conquistar a igualdade. É que não é possível conquistar a igualdade em nicho, sozinhas, só as mulheres. É preciso que esta conquista seja com todos. E por isso, Sr. Presidente, não posso deixar de saudá-lo calorosamente por ter aceite o desafio da delegação portuguesa e por, em conjunto com todos aqueles que lutaram pela implementação deste fórum, o tenha acarinhado. Termino para vos dizer que mais do que falarmos de cada um de nós, falemos dos cidadãos que neste momento precisam de nós. Contem com o governo português para continuarmos a acolher aqueles que aqui procurem novas oportunidades, que aqui procurem integração, que aqui procurem encontrar a sua realização pessoal dos seus sonhos. E por isso também dizer-vos que o nosso empenho do Estado português em fomentar a língua portuguesa para que ela seja uma verdadeira ponte entre aqueles que aqui chegam e os que já cá estão. Entre aquilo que temos feito para que as crianças não fiquem entregues a si próprias, mas entregues à escola e à educação, porque acreditamos que com a escola e com a educação é possível também combater as desigualdades e, sobretudo, começar aí a combater as desigualdades. Porque acreditamos que as sociedades plurais, com mais cultura, com todas as experiências, são sociedades mais inclusivas, mais iguais, mais solidárias. O que desejo a todos, àqueles que ainda hoje são oprimidos, mas àqueles que lutam contra essas opressões, é que não nos faltem as forças, que não nos falte energia, que não nos falte determinação e que mais do que estas ações e palavras, continuemos todos os dias a construir o edifício da igualdade, porque ela é absolutamente essencial no mundo e uma esperança para as novas gerações. Muito obrigada e bom trabalho a todos.
I would like to thank Her Excellency.
Gostaria agora de agradecer a Sua Excelência, a Senhora Ministra, pelas suas palavras. Ela referiu-se a vários aspectos extremamente importantes. E eu gostaria que tudo isto pudesse estimular o trabalho do PAM, não só no seio do Fórum, mas também nas atividades da Assembleia. O desafio português é muito importante e, graças a Portugal, hoje nós temos o Fórum das Mulheres Parlamentares. Muito obrigada à delegação portuguesa, muito obrigada à Joana, e que faz parte, de facto, de uma série de fases que o PAM, com as quais o PAM se comprometeu no início das suas atividades. Lembro-me que, na altura, era um esforço, concentrava-se à volta das mulheres refugiadas da Palestina, e nós conseguimos, de facto, percorrer um longo caminho para chegar aqui ao Parlamento, e graças à Joana, que de facto trabalhou muito ativamente para que nós pudéssemos atingir o nível de representatividade nas nossas assembleias. E, por outro lado, é muito importante para nós, e mais uma vez, na terminologia das Nações Unidas, a qual, e baseado na tradução inglesa, eu chamarei a isto os 4 Ws, o que quer que aconteça, onde quer que aconteça, e sempre que isto acontecer, quem que esteja necessidade de proteção, nós temos de estar presentes. Muito obrigada. Sei que não está previsto no protocolo, mas eu gostaria de expressar os meus agradecimentos. Lembro-me perfeitamente de que um dos aspectos mais importantes, um dos homens mais importantes lutadores pela paz em Itália, criou, de facto, uma frase cuja metáfora é muito semelhante àquela que referiu. E, na verdade, ele foi afetado pelas bombas na Guerra dos Balcãs. E ele referiu que o homem e a mulher são anjos com uma única asa e que eles lutam em conjunto para a sua unidade. E para mim é muito importante prestar homenagem a este homem pacífico que nos aceitou estas lições tão belas, e por isso muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora passar para o exterior para tirarmos uma fotografia de família nas escadas fora do Parlamento, à entrada do Parlamento. Muito obrigada.